Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
A gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre como a revolução digital está transformando, já provocou e segue provocando uma mudança estrutural nas relações de trabalho. Porém, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais crítica sobre como as Big Techs influenciaram e ainda influenciam nisso tudo, né?
Exatamente. A gente adora, né? Gostamos muito do que usamos, mas tem um impacto social muito forte.
Como é que esse redesenho do mercado aconteceu e segue acontecendo, e as consequências disso, né?
Ó, aproximadamente só nos últimos 20 anos, olhando um mercado em específico, que é um mercado que era um grande pagador de imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas é necessário quando se vive em sociedade. E também aqui ninguém está questionando que no Brasil é pouco imposto, não? A gente sabe que a gente precisa de uma reforma mais estrutural para que os impostos sejam mais justos. A questão é justiça. Mas nos últimos 20 anos, a indústria, né, que é um grande pagador de imposto, principalmente impostos sociais, né, que é INSS e outros impostos, contribuições, ela teve uma perda de 730 mil postos de trabalho, né? Isso representa uma quantidade relativamente grande de postos de trabalho que foram perdidos, enquanto o setor de serviços ele teve um acréscimo aproximado de 4 milhões de postos de trabalho. O que que isso significa? Que o trabalho migrou. Né? As pessoas não trabalham mais na operação da indústria, mas hoje elas trabalham como entregador de pizza de uma Big Tech, eles trabalham de motorista de carro de uma Big Tech, ou trabalham como gerenciador de plataformas de marketing para uma Big Tech. Eles trabalham para uma Big Tech, mas prestando serviço e sem vínculo tanto de um lado quanto de outro.
A gente vê que essas pessoas estão, como vocês disse, trabalhando, mas em jornadas descontroladas, muitas vezes muito mais longas do que seria ali o adequado para a pessoa trabalhar, tão na informalidade, tão instáveis, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, e se acontece, ela consegue trabalhar amanhã, ela vai ter algum respaldo, e o rendimento normalmente é menor do que seria se trabalhasse de outra maneira, né?
Exatamente. A gente percebe muito que a gente tem até um termo para isso, é o escravo moderno, o escravo digital. A gente tem as pessoas que usam muito as redes sociais e tudo mais, mas essas empresas, só para você ter uma noção, o ano passado, as cinco maiores Big Techs, Microsoft e todas elas, lucraram mais de 327 bilhões de dólares. Multiplica vezes isso. 5, 6, vai chegar a 6, vai chegar praticamente ao PIB do Brasil de lucro entre cinco empresas, concentrado na mão de meia dúzia de pessoas. E eu não estou questionando a riqueza nem o que elas trouxeram, que ajuda muito a sociedade. Com isso, 1 trilhão dessa receita é fora dos Estados Unidos. Ou seja, boa parte do lucro que elas tiveram e foi para os Estados Unidos, que é onde essas pessoas são as sedes, vieram de outros países do mundo todo. Então, a gente está questionando aqui como que a forma de trabalho para onde nós estamos caminhando também está impactando hoje o mercado de trabalho. Porque a pessoa que trabalha no comércio hoje ganha ali seus R$ 2.000, 2.000 e pouquinho. Com a carga tributária, ela recebe menos. Ela vai receber líquido R$ 1.700 aproximadamente. Mas se ela for entregador de pizza e ganhar por entrega, sem nenhum direito, nada, e nem recolhendo, muitas não recolhem nenhum benefício social, ele vai ganhar R$ 1.700 trabalhando menos. Mas o que que acontece na prática? A pessoa trabalha em jornada dobrada, e essas empresas, o Uber é prova disso, eles vêm reduzindo o ganho dessas. Tipo, eles não mexem no lucro, eles mexem no ganho. E tanto nós pagamos um valor e acabamos ficando dependente dessas empresas, quanto os profissionais também são dependentes. Ela é o intermediador, né? E o que que isso está gerando? Se a gente for pensar num contexto histórico, a gente tem um colapso na Previdência no Brasil? Ah, é porque estão roubando? Porque não, o colapso ele vem porque nós temos vários fatores, inclusive o envelhecimento da população, a demora do jovem para entrar no mercado de trabalho e o mercado formal, e o mercado informal cresce cada vez mais. Por mais que nós tenhamos hoje 39 milhões de pessoas com carteira assinada, Mas nós temos muita gente que não tem recolhimento, não tem carteira assinada, está trabalhando, mas não tem carteira assinada. E a gente também não está assim, a carteira assinada é a solução? Não, porque para muitas pessoas, essa flexibilidade, ser PJ, ajuda muito. A gente está questionando que essas empresas estão lucrando, não apenas em cima de uma sociedade, mas também lucrando em cima de governos. E a gente tem impacto isso no mundo todo. Vários países, vários governos com situações iguais. A reflexão que a gente traz aqui é pro dono de empresa, pro gestor, para ele entender que como nós trabalhamos dentro das nossas empresas e como nós pagamos tantos impostos e a gente usa certas ferramentas e não dá para dizer que não vai usar, mas nós não estamos pressionando o poder público para que o poder público mude a regra, porque a regra é diferente. Uma empresa pequena hoje tem em média de encargos entre 27 e 34%, uma pequena empresa porque tem algumas facilidades, mas uma grande empresa de encargos, grande empresa no Brasil, da indústria, elas têm de encargos na folha o dobro, muitas vezes. E essas big techs não têm nenhum. Então, de onde está vindo o lucro dela? Porque o serviço dela é maravilhoso? Não, ela descobriu uma brecha em várias lugares no mundo e está se aproveitando disso. Por isso que a gente chama que é o novo escravo. E trazendo esse cenário e a gente mostrando isso, que como que isso também precariza a qualificação das pessoas? Porque, vamos pensar, para ser motorista de Uber, quanto que eu tenho que estudar? Quanto que eu tenho que movimentar a economia educacional? Quanto que eu tenho que fazer uma faculdade? Não preciso. Para ser gestor de tráfego, muitas vezes eles fazem cursos online para saber gerenciar. Então eu não preciso passar uma faculdade, né, teoricamente, né? Eu consigo fazer essa função e tirar um salário de que às vezes no passado um publicitário tirava. Então essa mudança ela é benéfica em muitas questões e a gente tem que ficar atento, mas a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas.
Para a gente resumir aí, né? Já sabemos que a gente hoje trabalha muito mais para conseguir dar conta de tudo que a gente gasta, olhando para gerações anteriores. Porém, qual que seria aí uma saída para isso? Qual que é o papel de cada um para essa dinâmica que a gente está vivendo hoje?
Acho que o primeiro passo é abrir o olho e não se enganar, né? Nem tudo que é pregado para você no meio digital é fantástico. Não, as empresas estão ganhando e ganhando muito, né? E recentemente a própria Meta, é um assunto que eu quero trazer na próxima pauta, ela está investindo numa inteligência artificial que vai acabar com o cargo de gestor de tráfego, né? Que é o cara que controla o investimento de publicidade dentro das plataformas deles. Então ele está trabalhando para isso. Se vai conseguir, não sei, mas é um trabalho que isso, por quê? Vai aumentar o lucro deles. E numa outra ponta, as pessoas não esquecerem que precisa se trabalhar, né? E o nosso papel como sociedade, principalmente a gente que está à frente de grandes empresas, à frente de gestão de várias pessoas, é incentivar cada vez mais a educação. Porque quanto mais a gente tiver funcionários qualificados, educados, e engajados, eles vão preferir, em vez de trabalhar como Uber, vão ter a preferência de trabalhar com uma carreira um pouco mais sólida, com ganhos justos, e ajudando a sociedade como um todo. Porque se todo mundo hoje que trabalha recolhesse, a gente não teria um problema na previdência, apesar dos pesares, né? E a gente tem que pressionar o poder público, acho que é o principal. O ano que vem vai estar entrando em ano de eleição novamente, com certeza vai trocar boa parte dos deputados e a gente precisa pedir que essas empresas tragam alguma contribuição, né? Você está levando dinheiro do Brasil para lá, mas o que que está sendo deixado? Eles estão deixando pessoas sem formação. No passado, quando as grandes montadoras vieram, elas pegaram pessoas no Brasil analfabetas. E essas pessoas foram educadas, qualificadas, e essas pessoas foram montando indústrias e empresas que prestavam serviço para a própria montadora. Então, era um outro tipo de mercado. E hoje não. Essa empresa monta, todo mundo acessa e o dinheiro vai todo para fora. Criou-se um mercado digital, oportunizou algumas coisas, sim, mas o que a gente está vendo mundialmente é um aumento da desigualdade e principalmente a precariedade do trabalho. Né?
Alerta tá feito. Obrigada, Jefferson. Até semana que vem.
Obrigado aos ouvintes. Até semana que vem.